Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now.
É um chapéu, um queijo e um paiol na boca.
eu vejo vocês assim no rolê dessa forma, irmão. Pra mim é tudo... Com aquelas camisas meio abertas, tá ligado?
É.
Então.
calça jeans, assim, chinelo.
Mano, é isso.
Aí é muito, muito caricato mesmo?
Ah, não é nada, mano.
Que
é?
Acho que... Mas nunca é, mano. Nem nunca é, tá ligado?
Não tem como um estado desse tamanho ser caricato, mano. E tipo assim, norte de Minas, mano, é tipo... Lá é Nordeste pura, sotaque de Nordeste e tal. Só que todo mundo torce pro Flamengo, mano. É insuportável. Eu não aguento mais. Torce pro Flamengo. Eu acho que eu vou torcer pro Flamengo, mano, agora que o Cruzeiro acabou, sinceramente.
O pessoal daqui torce muito pro Bahia, mas tem muito flamenguista aqui também.
Pô, mas aqui mais Flamengo é aquele negócio, né, pô, da rádio, que criança não tinha muito acesso.
Eu acho muito doido torcer pro Corinthians. Numa boa.
Ô, o Gustavo é corintiano.
Você é corintiano, mano? Não, eu acho doido, assim, no sentido de ser, de gostar, mano. Eu queria ser corintiano. Tipo assim, todo mundo queria ser corintiano.
Pô, eu queria ser vascaíno, velho. Eu queria nascer pro vascaíno.
A camisa do Corinthians é muito doida, mano. Para. O sim, tipo assim, todo o contexto cultural do...
De quebrada.
É uma delícia, mano.
É massa, mano.
E o pai do Brasil é corintiano, né, mano? Quem sou eu pra não ser?
O Inácio.
É isso.
O Bolsonaro é Palmeiras, não? Na moral.
É, Palmeiras.
Mas aí é a crítica, mano. Você vê os playboy do Alphaville no Palmeiras. É a quebrada de Taquera no Corinthians, mano.
Mano, Palmeiras é um time de playboy, mano. Palmeiras é muito...
Demais, mano.
E aquele estádio deles é muito estádio de tchola, mano. Muito...
Porra, e eles falam com orgulho. Não, mas é bonito, tipo casa antiga, tá ligado?
É bonito, mas parece que comprou pronto, mano.
É, velho. Nada a ver, mano.
Mas não foi comprado pronto, não?
Parece fast food, mano. Não, não. Era alguma coisa Guaraná Antártica. Era o Parque Antártico. E eles transformaram na...
Ah, pô. O Pacaembu é de quem? O
Pacaembu é de nós todos, mano. É do estado. Enquanto o Dória não vender ele pra tipo assim... Enquanto não vender pra alguma empresa escrota aí, mano. Nubank Pacaembu, mano. Nubank pra...
Nossa. Ou a Fonte Nova é Itaipava. Fonte Nova.
Ah, mas aí é a estética, né, mano?
Aí é a pura Itaipava, eu apoio até demais.
Itaipava, ó. Mas, tipo, Allianz.
Pô, eu não entendo o Brasileirão, que é da Açaí.
É por causa do mercado, mano. Do atacado.
Do mercado?
É gigante. Ah, é tipo Carrefour. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda. Mas é do mesmo cara da Carrefour. Mas com certeza, não, com certeza eu tô.
Mas essa é uma verdade universal, nossa.
Pô, irmão, é americana, Shoptime, Polishop, tudo igual, é tudo mesmo, da mesma empresa.
É tudo do mesmo cara? Por que vende as coisas com preço diferente, mano?
Porque eu não sei, cara.
Tudo dos reptilianos.
É, dos reptilianos aí.
Como é que é o nome daquele maluco, mano? Daquela seita que o Tucano do Nerdcast fica falando dele, mano?
É o da Rinode?
Não, mano.
A maior seita que tem no Brasil é a Rinode, mano.
Não, a maior seita que tem no Brasil é...
É o MBL.
É o MBL. Mano, vocês viram a live? Vocês viram a live do MBL? Vocês viram a live do MBL, mano?
Tu viu você assistir a live? Eu vi o print só, bicho.
Nossa. Aquele print do vídeo no YouTube de duas crianças sentadas. Com o nome do tipo assim, perguntando, será que Fortnite é realmente superestimado? Aí os caras zoam demais nisso, né, mano? Coloca, será capitalismo superestimado?
É tipo a gente, tá ligado? Só que a gente tem essa autoconhecimento.
Mano, quero perguntar pra vocês o que vocês estão achando do rapper Projota. Qual que é a contribuição dele pro nosso país hoje?
A Juliette já contribuiu mais pro hip hop brasileiro do que o Projota.
Eu concordo.
Eu gostava muito do Projota, pô. Eu achava ele fofo. Aí depois entrou no BBB, pô. Então, eu parei de escutar as músicas.
O Projota, mano, ele era o cara que ia pro Raul Gil, né?
É, pô.
Mano, ele era o cara que a galera que não ouve rap confunde com a Emicida, né, mano? Essa eu acho que é a maior honra dele, esse pá.
É uma porta de entrada, pô. Era, hoje a galera não gosta mais.
E a galera que ouve rap zoa ele, né? Só quero fazer uma citação aqui, mano, já que o Noitosfera é um podcast de arte. Né? Vou citar um trecho aqui do nosso amigo Projota.
Nossa, brabo.
Ó, vamos lá. Abram aspas. Você deve colocar um reverbzinho na minha voz aí na edição, vai ficar uma delícia. Passou manteiga, me comeu, depois cagou. Mas na hora que tinha que dar descarga, aí você chorou. Pediu pra eu não te chamar, não falar de você. Mas você marcou minha vida, como que eu vou esquecer? Todos os planos que eu fiz pra ser minha mulher, agora você chora. Porque eu quis, você não quis, alguém quer. Esse é o Projota.
Ele falou isso mesmo?
É, pô, é da música.
Então, esse é um trecho da música Se Vira, do Projota. Eu vou ver, eu não tive mais informações sobre essa música aqui, tô aqui no Letras. Mas eu queria trazer que, tipo assim, esse foi um dos trechos. Eu sou um cara muito sensível à arte, né, mano? Foi um dos trechos que mais me emocionou no ano, disparadamente. Aqui, eu tava ouvindo. Na hora que eu ouvi essa punchline aqui, mano. Passou manteiga, me comeu, depois cagou, mas na hora de dar descarga você chorou. E eu, nossa, eu entrei numa epifania, numa catarse de emoções enorme. Nunca vi nada igual no rap nacional, não, mano. Talvez...
Tem. O cara é muito talentoso.
A forma que ele é imagético e didático ao mesmo tempo.
Imagético. E escatológico.
E ele cria uma relação de descontentamento entre ele e a amada. Porra, mano. Cara, isso diz tanto.
Eu acho que é uma ótima referência aí, né, mano? Quando ele fala passou manteiga. Porque o pão é uma instituição brasileira, mano. Todo brasileiro gosta de pão.
Sim, de fato.
Mas ele se apaixonou na mina que não gosta de pão. Comeu pão ali meio, né? E aí pagou até mal. É, provavelmente o Projota tá palmitando, provavelmente.
Chegamos à conclusão. Essa nem precisa mais. Isso aqui foi o. Nós dissertamos essa letra aqui de uma maneira. Mas aqui.
Isso aí foi belo.
Próxima edição do podcast, eu prometo aqui uma análise, trazer uma citação de outra rapper que eu tanto amo do Brasil atual, que é a Karol Conká. Que ela tem...
AKA Jaque pra tombar.
É a Jaque pra tombar.
É a Jaque. Vocês estão torcendo pra quem? No BBB?
Atualmente eu tô Juliette, mano. Nordeste side totalmente.
Olha, eu tô com o Juju, com o Lulu.
Tô fechado com ela, mano.
E tô com o Sassá. Tô com as três aí, ó. Eu igual do Gilberto, pô. Sara, e tô igual do Gilberto. Ô, mas eu gosto do Luquinhas.
Mano, o Lucas é tipo assim, eu curto demais ele, mano. Curto muito. Mas eu tenho medo, eu acho que ele. Até o final ele desiste, mano. Tá muito pesado.
Eu não sei, cara. Eu acho que ele vai ficar mais leve agora, porque ele vai ficar forte.
É, agora ele tem mais companhia, né?
É, até que sim, mano.
Lembrando que isso aqui tá sendo gravado no dia 4 de fevereiro de 2021.
A gente não se responsabiliza.
Porque se você pegar pra ver os tweets do primeiro dia de Big Brother, eu teria, assim, uma aversão à minha própria pessoa, mano.
Eu tava torcendo pra Lumena. Eu tava torcendo pra Lumena, bicho.
Era Projota, Nego Di e...
Não, o Nego Di nunca confiei.
Porra, mano, o Nego Di é um cuzão, viu, mano? Caraca.
É porque eu não conhecia, mas eu gostava do nome dele. Eu não conheço, mano. É um famoso que eu nunca vi, mano.
Ele se pá, nem é... Eu acho que ele tá de pipoca lá, mano. Acho que ele é famoso, não.
É famoso do lá no sul, tá ligado? É camarote.
Ah, mas se ele é famoso no sul, ele é aquele carinha lá do Django, mano. São Mel Jackson e Django.
É basicamente isso.
É, mano. É o... Porra, Django é um filme escroto, viu, mano? Vou te falar.
Eu acho divertido.
Ele é meio escroto.
Eu acho divertido.
Eu acho divertido. Eu acho divertido porque é escroto. Mas...
É um bom ponto.
Um pouco. Mas, tipo assim... Ah, ele é o White Savior demais, né, mano? Caralho, tipo assim...
Não, mas isso é verdade.
Mas isso é o Tarantino, né, mano? Tarantino é o cara mais... Savior.
O Christopher Waltz, ele tem moral pra ser Salvador, eu gosto dele. Se tem alguém que pode ser branco Salvador, é o Christopher Waltz, mano.
Teoricamente, o responsável pelo fim da desigualdade foi o Tarantino, né, mano? Porque, tipo, claramente, ele tá aí matando nazista, matando racista aí há muito tempo, eu agradeço. E além de... E eu só fiquei meio puto que ele matou... Um tanto de adolescente no último filme dele, no final, desnecessário. Porque...
Não, pô, mano, matar adolescente é algo que tem que ser feito, né?
Eu acho belo e até moral.
É, exato. Porém, se existisse a família Menezes hoje em dia, tranquilamente nós teríamos aí milhares de seguidores nas redes sociais. Então vocês mudaram a minha ideia. Eu acho que matou foi pouco jovem.
Tinha que matar mais.
E se for pra salvar Margot Robbie, mata qualquer um, mano.
Cara, isso fora de contexto, isso dá um discurso do Bolsonaro, irmão.
Tá, nossa, mas eu tô aqui é pra isso, mano,
Quando eu tô sério, fora de contexto, eu tô usando uma arma na extrema direita, bicho.
Exato, se você entrar no meu Twitter, você acha que eu sou um filiado ao PSL, mano, sinceramente. Tem uma metalinguagem ali, várias...
Não.
Porra, é foda
isso. O PSL é o Partido Socialista de Lenin, né, não?
O PSL é o Partido Socialista das Lendas, né, mano?
Ah, mano.
Tá ligado, né? Eles vão fazer uma cipher agora, mano.
Não, mano, de Ouro Preto?
De Ouro Preto? De Ouro Preto é o único cara com mais de 40 anos que tem um piercing no umbigo, mano. Você pode não gostar, você pode não ter contato com a música dele, mas ele é um cara que tem um culhão de ter um piercing no umbigo, mano, com 40 anos. Entendeu? Isso é subversão.
Não, mas o Lucas Fresno tem unha pintada com filha.
Ah, é, mas ele, o Lucas Fresno já tá passando do ponto já, viu, mano? Já tá ficando filho.
Você acha?
Porra. Tá ficando chato já, mano.
Mano, já. É muito, às vezes, velho, pagando de jovem, fica feio, mano.
O único que consegue é o Supla.
É, não, o Supla é jovem, no caso, né?
É, exato.
Mas isso é uma crítica completamente chula e nada embasada. Eu queria já mandar um abraço pro Lucas Silveira, que eu adoro, que eu amo. Sabe um cara que não tá sabendo perder o tempo de... Não tá sabendo a hora de parar de parecer jovem? Fred Desimpedidos.
Pô, esse cara tem quantos anos?
Porra, mano, ele tem 30 anos
ele
já.
Ele tem 27 ou 30?
Não, não, ele, não tem só, 30. Ele tem só 30 anos, mano. E ele deixa uma barba falhada 27 na
ele
cara.
Ele tem de carreira.
Que parece muito que ele... Que tipo assim, que o cara passou por alguma coisa radioativa, mano. Tá paia.
O cara fica com a boca rosa, bicho. E a boca de passar uma maquiagem nele, tá ligado?
Ô, mano, vou aproveitar que eu tô nessa oportunidade aqui. Queria fazer uma pergunta pro Gustavo. Como corintiano, ele tem espaço de fala pra falar disso. É verdade que o Luan Guilherme é um dos maiores ídolos da tipo assim, da história recente do Corinthians, mano?
Ele foi um dos maiores ídolos do Corinthians durante um jogo, que foi na Florida Cup, quando ele fez gols no New York City. Aí todo mundo consagrou ele como novo Marcelinho, pé de anjo. Só que aí depois, mano, ele virou ídolo do Corinthians, né, mano? Não foi da principal.
Pô, mano, ele é muito triste, né, mano? Eu via ele em 2017 e chegaram a especular ele no Cruzeiro 2018. Mano, eu ficava doido. Eu realmente gostava demais dele. Ele lembra o Ganso.
É, tipo isso.
Sabe um cara que eu... É o Rafael Sobis. Acho que é gente boa.
Firmeza. Ah, mano, sei lá.
Eu gosto muito. O William não gosta, não. O William...
Thiago Neves também, muito bom. O Thiago Neves é firmeza demais.
Mano, o Thiago Neves é um dos meus principais, tipo assim, pilares na vida, traga, emocionais, no sentido.
Os maiores ídolos do Luca. Christoph Nolan e Thiago Neves.
Isso. E Todd Phillips.
Maiores ídolos do Luca.
Exato. Todd Phillips aí, amplamente citado na redação do Enem, a galera aí que vai.
A primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela redação foi o filme.
Mano, teve 50% de abstenção no Enem esse ano. E se você já conseguiu parar pra pensar o tamanho da chance de um fã de Todd Phillips ir fazer uma faculdade federal esse ano? Isso é muito escroto, mano. A gente falhou demais. Pô. Sinceramente.
Essa é uma tela criada pelo capitalismo.
É, pois é, mano.
Eu gosto do Joaquin Phoenix.
Eu gosto. Oh, mano, não tem como não gostar, não, mano. Ele é um cara muito... Ele é perturbadinho.
Ele é bom porque ele é rico.
Não, talvez.
Será mesmo? Mas...
Mano, é porque você vê qualquer nego comendo hambúrguer na escada. É um cara comendo hambúrguer na escada. Tem um Joaquim Fênix de terno. Oh, meu Deus. Humilde, rapaz. Vai tomar.
Deixa eu te falar. Eu acho que tem um ponto muito válido nisso que você tá falando, mano. Porque eu acho que, às vezes, esse buzz todo em cima do cara é um pouco exagerado. Tipo, às vezes, a galera fica, tipo, postando no Twitter. Meu Deus. O método de atuação do Joaquim Filmes, ele é muito foda. Olha a forma que ele usa as pernas. Inclusive, eu acho que no Coringa, mano, ele é muito, tipo, muito Christian Bale das ideias.
Ele não merecia o Oscar, não, para pensar que merecia Antônio Bandeiras.
Ele merecia, eu acho que ali no... Como atuação, ele... Coringa, o filme em si, não, mas ele sim, mano.
É, mano, mas tipo assim...
Não, Antônio Bandeiras.
Ai, mas não vi ainda.
Tô fã.
Ninguém lembra de Dwayne Glória, mas ninguém... Nem você lembra mais do Potter. Nem você lembra mais do
Potter. Eu vejo todo dia e assisto esse filme, todo dia. Vou tatuar aqui.
Você assiste todo dia porque você esquece em 2 horas. Tem que assistir de novo.
Mano, Dwayne Glória eu não vi ainda, quero ver, filmando.
Oh, é legal. Pô, pra mim, tipo, tem 3 categorias de atuação, tá ligado? Primeiro, tem Antônio Bandeiras, tem Wagner Moura, tem...
Cauê Moura?
Tem DiCaprio, tá ligado? Tem Brad Pitt. O Wagner Moura. Tá, tipo, top 1. Aí tem o top 2. Aí tem o Joaquin Phoenix. Sacou? Entrou o Adam Sandler, né? Aí no top 3, mano. Entra, tipo, Christian
mano,
Bale.
Mano, o Joaquin Phoenix é melhor ator que todo mundo aí, que você falou, mano.
Cara, jamais. Melhor do que o Pete.
Tô zoando.
Eu acho que ele pode... O Joaquin Phoenix se compara ao DiCaprio. Só que o Joaquin Phoenix não é bonito, não. DiCaprio é gato.
É porque é muito fácil ser feio em Hollywood, né, mano? Ser feio faz você parecer ser doido, e ser doido faz você ganhar um Oscar, mano. Tipo, eu duvido muito que tipo assim, tem partes ali do Coringa que eu tenho certeza que não é atuação, mano.
Na parte que ele mata a sangue frio um cara na frente de um anão, ali não é atuação, não.
Era o camarim do Joaquin Filmes, mano. Então, tipo...
Não, era no banho, não. Acho que era no banho que tá tomando.
Talvez, mano. É um bom ponto. Mas eu vou cravar aqui. Quem que é o melhor ator da geração? Só preciso lembrar o nome dele.
Mas aí é foda, mano. Mas que geração, porra? Porque, né, vivo hoje tem Noah Centineo e Samuel Jackson, caralho. Como é
que é? É isso, mano. Eu ia falar o Noah Centineo. É isso mesmo, é o Noah Centineo, mano.
O Noah Centineo venceu pelo cansaço, mano.
Ele parece um joelho, mano. Ele parece um joelho de porco.
Um sábio dizia que você deve comprar arroz e flores. Arroz pra viver e flores pra ter pelo que viver.
Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada pra você ouvinte do Noite. Eu tô aqui, sempre eu não, porque eu tava sumido. Mas eu, Luca Majeste, diretamente de Belo Horizonte, ao lado de Gustavo. Fala, Gustavo.
Diretamente da Bahia. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
E putão.
Fala aí, rapaziada. Tá aqui de Brumado.
É o seguinte, vamos abrir o jogo, né?
Ó, eu como sou uma pessoa muito honesta pro meu senso, né?
E pro programa hoje, teoricamente,
sinceramente,
deveria ser sobre Soul, no filme da Pixar. Essa
É arte, né? A gente adora arte. Nossa, é lindo demais. Só que a gente só quer falar de Big Brother e de futebol.
Pô, é porque a gente é assim, tá ligado?
Se você em casa tava esperando uma discussão séria e madura sobre arte, ouve os outros episódios do Noite Oscar. Aqui a gente vai zoar.
E sinceramente, irmão, você está a falar de filme ruim, tá ligado? Pô.
Sinceramente, cansei de ver filme. Cansei, velho. Cansei de consumir.
Eu vou devolver minha carteirinha de cinéfilo.
Depois de que minha artista favorita se mostrou uma péssima pessoa lá no Big Brother, sempre acompanha a Carol com peso desde o nascimento da carreira. Lá em muitos anos atrás, eu acompanhava e hoje eu tô muito decepcionado. Não quero mais saber de arte. Nós vamos falar aqui. Próximo programa é sobre cursos técnicos, Senai.
Curso de agiotagem.
Eu me inscrevi no Senai, o curso de agiotagem. Eu tô já.
Vou trazer vantagens reais. O que é vantagens reais? Armamento.
Beber ela com limão.
Água com limão. Fica
borrado. Eu vou falar aqui, ó. Porque eu tô no shape, né, irmão? No shape. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, bebo um copo de água com limão, em jejum, todo dia, literalmente.
Você sabe qual foi a melhor coisa que o Lula estabeleceu no Brasil, mano? Sistema S. Senai, Senac e Sebrae são melhores do que qualquer coisa. A gente tirava todo o dinheiro da educação e da cultura e colocava no Senai.
Mas Senai é cultura também.
Mas é o seguinte, Gustavo, o que você achou sobre o Soul, mano? Dá seu overview aí.
Eu achei assim, um filme nota 6 pra 7, tem seus requintes e dá pra você... Eu vou falar o seguinte, assisti grande parte do filme. A maior parte dele eu vi. Mas deixa eu falar, tipo... Ó, o filme, mano, é um filme... Eu acho que o filme é tipo assim, uma maçã caindo da árvore, tá ligado? Que é, ou é só uma maçã caindo da árvore, ou dependendo da pessoa que tá vendo, ele cria a porra da teoria física e é reconhecido no mundo todo. Eu acho que é isso, é um filme médio, só que ele é bastante aberto.
Caralho, interpretações. Mano!
Ou pode cair na cabeça de outra pessoa. Tem três versões.
Mano, isso aqui era pra ser um de baixíssimo. Essa analogia aí, isso aí quebrou, mano. Foi muito boa. Mas eu acho que esse pai é por isso aí, é por aí mesmo, mano. Esse filme eu vi ele conversou comigo de uma forma completamente que nenhum outro filme da Pixar, que todo mundo mama o dia inteiro aí, sabe? É isso mesmo, mano. O cinema é isso. E outra, também não é perfeito também, não. Tem a fórmula, né, mano? É um filme da Disney, não deixa de ser.
Não, eu discordo do Gustavo e do Luca pra mim. Esse filme é só tipo uma... Tá ligado? Tá lá acontecendo o filme ruim.
Caraca, mano.
Toda vez esse filme aí.
Pelos fatores externos, o filme é da hora, mano. É um filme representativo. Mas só que não é um filme representativo, tipo A Princesa e o Sapo, que é pegar a porra da personagem negra e colocar dentro de padrões europeus. É um filme representativo que você mostra o cara do Brooklyn, do jazz, que já é uma música por si só e perfeitíssima pro movimento, tá ligado?
Esse filme não é panfletário, né, mano? Não que tenha problema em si.
Exato.
Não acho que tem problema, acho que, mano, arte é isso, apesar de eu detestar a arte.
Mas fala sério, velho, fala sério. O filme é bom até a parte que o cara morre. Depois que o cara morre, pra mim, pausar o filme...
Que acontece nos 5 primeiros minutos do filme.
Sabe uma parada que eu dou muito valor, mano? Dou muito valor pro filme no seguinte sentido. Depois que a gente começa a ver a animação não americana, elas se tornam cada vez tradicionais, claro. E tem umas... Mano, a animação é pra você meter o louco, mano. Miyazaki, velho. Vai ouvir os programas do Miyazaki. Mete o louco. Putaria visual. E eu acho que esse filme tem um pouquinho disso. Um pouquinho, assim, de...
Aquelas partes daqueles seres que é em 2D. Pô, eu achei na hora.
Mas, mano, nada bate a animação. A animação 2D é muito superior. No sentido de... De fundo.
Se eu quero ver 3D, olha a minha vida real.
Exato, é verdade. Vou puxar uma crítica aqui. Vou fazer primeiro elogio. A gente tá falando que tá um pouco mais bonito que a realidade já, mano. Em minha opinião.
Mano, esse filme tá na Golden Hour o dia inteiro. Tá na no tipo assim, no pôr do sol dourado o dia inteiro, mano. Mas é lindo, né? Não tem o que fazer. É
igual. Exato.
Qual que é o último filme da Pixar? Que era uma sequência.
Toy Story?
Né? É. Nossa! Esse filme é um absurdo. Ele parece benchmark de placa de vídeo.
Não, mano. É, outra crítica que eu quero fazer, mano, é aqui que já é uma crítica. Que já é, eu tava lendo um artigo da Intercom sobre esse bagulho, essa visão.
Tá lendo o quê, irmão? Tá lendo o quê, irmão? Tá lendo
um artigo da Intercom, pô.
Artigo, irmão.
Pô. Tava tudo. Mas faz umas semanas, foi antes até de gravar esse programa, eu tava lendo, tipo, descobri avançadamente. Não li pra isso aqui, não. Eu não me preparei nem um pouco pra isso aqui.
É óbvio que foi antes de gravar o programa, né, mano?
Você tá lendo um artigo científico, né? Pô, você só pega o conteúdo.
Mas deixa eu falar, o bagulho é que o artigo fala sobre essa ideia de desumanização de personagens não brancos dentro das animações da Disney, mano. Tipo, todo personagem que carrega uma carga representativa na Disney acaba virando um bicho. Se você pegar a Princesa e o Sapo, ela passa a maioria do filme sendo um sapo. Tipo, Irmão Urso, o cara vira um urso.
Mas é até no Big Brother.
Sim, mas é uma visão meio colonial de você tratar o não branco como um animal pra você justificar as barbáries, tá ligado? E eu acho que é assim.
Sim, vilanizar também, e vilanizar. É, deixar o cara com o vilão.
Até quando você não tem isso, você coloca estereótipos, tipo o Moana mesmo, que foi um
ícone. Eu ia falar isso agora, eu ia falar dele agora, que ele é exageradamente estereotipado, né?
Exatamente, cara, os traços muito largos. Os críticos falaram que o cara parece uma mistura de hipopótamo com porco, mano. E o poder do cara é literalmente virar bicho, mano. Aí, tipo assim, mais uma vez isso aconteceu em Soul, tá ligado? Eu vi lá que ele virou uma alma e falei, ah, beleza, uma alma. Só que aí o cara vai lá e vira gato, mano. Aí eu falo, ah, mano, de novo essa porra, irmão. Tipo, saca, velho.
Agora que tu falou aí o negócio intelectual, eu concordo com você, Gustavo. Entendi seu ponto. Mas o gato é um animal bonito, é um animal, tipo.
É, mas deixa de ser um animal, caralho. Não deixa de estar abaixo.
Não, não, não é animalesco, né? Não é animalesco, né? Monstro.
Uhum.
É um negócio. Tá ligado?
É o Maui, não, por sei, exemplo, cara. Que você citou. Eu acho que tipo, cabe muita discussão, né, mano? Porque, apesar de tudo, ele tem função, ele tem narrativa, ele tem tudo. É mais de naturalmente, o personagem que não é branco, que é não branco, ali, naturalmente, já é o exoticão da parada.
Exato, cara, tem muito disso, né, mano?
Tipo, na Netflix, os latino-americanos é tudo a gatinha branca e...
Ah, sim, sim, também. Correntinha de cruz, tipo esse bagulho, manjo.
Carequinha.
Essas visões...
E os únicos latinos de Hollywood é o Oscar Isaac e o Pedro Pascal.
Exato, mano. Mas, mano, esses filmes tem uns bagulhos da hora, mano. A parte lá do barbeiro, eu achei muito massa, mano.
Nossa, muito.
Eu gostei também. Ah, agora vocês falando assim, pô, parece filme divertido, é um filme divertido.
Cara, o foda é que não tem filme ruim, não. Tipo assim, filme ruim?
A Pixar não tem filme ruim, mano. O bagulho é que é só igual a tudo, tá ligado?
Pouco, mano. Então, eu acho ele um pouco apelão. Eu acho ele um pouco apelão emotivamente. Tipo, eu não acho que... Eu chorei no filme, só que...
Eu não chorei, não.
Eu me senti induzido a chorar. Só que...
Eu gostei na metade do filme, eu já tô cansado de ver.
Mano. Mas eu acho que tem alguns bagulhos da hora sobre as críticas sobre vício e esse tipo de coisa. E sobre...
Tá ligado naquelas partes? Do cara trabalhando e tal. Aí teve a ansiedade do cara, trabalhar demais. Pô, achei da hora. A forma que... Pô, representatividade.
Aquele maluco ali no barco, mano, ouvindo Bob Dylan, só faltou um baseado na mão.
Eu acho que na versão original do Concept Art tinha a mangueira, né? Só que na edição final eles cortaram.
Eu gosto de como o filme lida com as ideias de barreira mesmo, mano. Tipo, quando o cara ele tentou fugir. Ele tá errado. E quando ele tentou sair disso pra seguir o sonho dele, que vai de encontro a essa ideia que a gente tem de trabalho. Que é você servir alguma outra pessoa, o cara literalmente morreu, tá ligado? Acho, tipo, eu entendi isso como uma alegoria. Dessa falta de liberdade que você tem pra criar. Tipo, você tem liberdade pra criar, só que você meio que morre, entre aspas, assim.
Isso. Eu concordo, mano. E eu acho que esse filme fala sobre a... Tipo, o tanto que Porque tem filmes, muitos filmes mais tradicionais falam sobre um grande propósito, tal, muitas obras e tal. Ah, eu vou ser rockar, ai, não sei. Só que dificilmente...
O cara só queria tocar uma música.
Então, aí dificilmente essa pós disso é desenvolvido. E ele passa o filme todo sonhando com ela e tal. Acaba que ele toca com ela no meio do filme, mais ou menos. E depois daquilo ali, ele se sente vazio. E eu me identifiquei muito com esse sentimento, mano. Porque a vida é isso, puro. A vida é isso demais.
Tem aquele filme do Miyazaki? Vidas aos ventos.
Não vi, eu acho que vou ver hoje, inclusive. Eu tava pensando em ver
hoje. Irmão, veja, tem uma cena. Tu vai se ligar, tem uma cena bem parecida com essa. Não vou dar spoiler não, mas...
Sim.
Tem uma cena que você vai se ligar. Que acha uma cena muito bonita, velho.
Mano, e teve uma solução visual dele. Aquele maluco do... Que era aquele cara que supervisionava e foi pra Terra buscar o cara. A forma que eles inseriram ele no mundo...
No mundo humano?
É.
Como assim você fala?
Acho que cortou. A forma que eles inseriram ele esteticamente foi interessante, mano. Tipo, nas arestas dos azulejos.
Sim.
Ah, eu achei muito foda, mano.
Achei da hora, mano.
Ele não apareceu em 3D, só apareceu nos cantinhos.
As partes... O que eu tava falando é que as partes oníricas, assim, de desbunde estético, de viagem estética, assim, acho que são as coisas mais interessantes do filme. Porque, cara, aquele... Toda a composição estética daquela escada toda indo pro além é uma coisa, tipo, tão... Ao mesmo tempo, assustadora e fascinante, mano. E eu acho...
Intrigante.
É a cara do Miyazaki fazer um negócio daquele, aliás.
Porra, com certeza. Pô,
eu queria muito saber o que tinha no Além Vida, velho. Tava...
Nada, mano. Provavelmente nada, né? É. Eles nem devem ter escrito o Além Vida.
O bagulho que eu acho mais foda nesse filme é a 22, mano. Porque a 22, ela extrapola completamente o que eu tava falando do cara, que só é sufocado porque tá querendo viver a vida de um jeito que seja diferente. Porque a 22, ela literalmente não quer viver, mano.
É.
Quem é 22, irmão? Ah, é a alma lá.
Ela, porra, mano. Ela é o, porra,
eu
ela
acho muito foda mano. Que o Muhammad Ali... E a galera toda, o Einstein, todo mundo...
Gandhi,
tentou...
Gandhi.
Exato, mano. Me lembrou, tipo, tem uma música do Freud, mano, que ele fala... Parafraseando o Freud, porque a única coisa que eu escuto é que ele fala... A gente vive por obrigação e ainda insiste numa ligação, tá ligado? Tipo, meio que estão tentando empurrar a vida pra ela, quando ela só quer viver, entre aspas, a não vida dela... E ainda tentam ligar ela a uma coisa que ela não tá nem não tá se interessando por literalmente nada, tá ligado? Mas insistem. E é tipo, é meio que fazer com a gente, mano. Insistem em dar um caminho pra gente. E se a gente não seguir, a gente é meio que massacrado, saca? Só tem um caminho. Se a gente for pro outro caminho, a gente cai no bueiro, igual aconteceu no filme, manja. Eu achei isso muito foda, mano. E a 22 é a minha, porra, a melhor personagem desse filme pra mim, cara.
Vocês estão me fazendo gostar do filme.
Já. Ah, é bom, mano. O filme é bom.
É, pô, é divertido, mano. Eu vou ver o final dele.
Olha, aí galera, finalizando aqui sobre esse podcast sobre Soul.
Essa BBB. Anomalia que vocês acabaram de essa aberração sonora.
Sonic. Mas vocês não têm noção do quão divertido gravar, mano. Provavelmente
vai ser mais divertido gravar. E você tá aí ouvindo esse negócio e tá triste, mano? Vai gravar um podcast que é engraçado.
Mano, os caras curaram minha depressão, irmão.
É isso mesmo.
Chama a gente.
Eu vou até cancelar.
Esses caras e as coxonas da VTube.
Eu, mano, quase fiz miau pra televisão só pra VTube cuspir em mim, irmão.
Para, mano, de roda.
Aí, na moral.
Nunca quis tanto alguém fútil na minha vida, velho.
A Thaís ou VTube?
VTube toda hora.
VTube.
Sem nem pensar duas vezes.
Mano, pelo amor de Deus.
Mano, a Thaís sem franja parece o Mauro César. FPM.
Com essa frase, finalizamos o podcast.
Não que seja ruim, no caso, né?
Como é o Silvio,
Mas é isso, então, família Noitosfera. Um abraço, um beijo muito.
Sem muitas delas.
Um beijão. Aí, ó, um beijão também pro Pituca, que não pôde participar.
Pituca, que a gente... Que é uma das poucas Pituca pessoas que eu amo, sinceramente, nessa vida.
Não, Pituca é precioso pra mim. Você não tem noção, o cara é precioso.
É isso. Um beijo. É
isso aí, cara.
E aí pro Pituca.
Vocês, não sei se vocês pegaram a mensagem subliminar aí, mas o Noitosfera renasceu depois de meses falando de almas, rapaz.
Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zoom zoom na cama e gemer sem sentir. Queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor. Haja amor pra subir, haja amor pra vencer, haja amor, seja flor, anjo no céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor. Queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor.